e as pus. A juntar o dançador. E a pus uma saia para ver se sabe o que.
Segundo a lenda, foi cantada por 450 anos e tocada, sabe, música aqui.
Terreiro de la Lengua 25, um podcast da Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa.
Ai dos árboles que sempre foram fincones de todo o praino, os fresnos e os olmos. Estes escoram-se todos nos anos 80 do século XX. Chegavam a tener touradas, cada os homens lhe custava abraçá-los, e mais altos que a maior parte dos campanários que por aqui hai. Com madeira leve, fibrosa e elástica, deles saliam de sedas de carros, canhiças, cabos de guinchas, folha para os cochinos, galhas para canhiças de lixqueiro e selombra, muita selombra. No livro de contas escrevido por Alfredo Cameirão, Tortulhas, Contas deste Mundo e de Outro, um clássico da literatura mirandesa, apresenta-se-nos l'olmo da Leminga, uma árvore que também guia um retrato de tantas terras, machacado nesta, que também se chama Tortulhas. Quem nos conta esta conta é Cristina Ribeiro.
L'olmo da Leminga. O sobreolho estendias como uma manta por riba de tortulhas. E não serei preciso ir ao bruxo para adivinar que latroinada não tardaria a telundrar ao povo com a porrada d'água e tronos capazes de escachar uma fraga. E ampeçava a registrar palhado do Rita Molino. Até parece que um se atafanhava com o pejo de laire e não se viu um germo na rua. Também era a hora de la séstia e com aquela calma quem seria o homem de andar pelo termo a frigir os miolhos embaixo do retinho do sol? A letardica esferi pela vida, por enquanto tortulhas dormi la séstia nos xergones de casa ou na selombra dos cabanhals, ou de algum olmo, que eles havia valientes e com força por todo o povo. Havia um silêncio como na igreja quando o padre levanta la hóstia. Tortulhas gozava ao descanso dos justos e deixava sumir la calma de la tarde a dormir. Toda, não, não estava o povo inteiro a dormir. Embaixo de lomo de Leminga, lá o altar estava composto com las xoldriqueiras del costume. E não era por acaso que se ia poner ali a fazer la renda e a se fazer la fama de todos os que caíssem embaixo de las bandeiras. Lomo que dava no meio do povo. E nem de poder passar para o prado, ou caminho de Miranda, que ali não se visse. Quedava cerquito do tanque do trofal, adonde tinha que parar que enxalisse com a cria. E não menos importante, pudesse ver quem entrava e salia da taberna do canastra. Assim, l'olmo da Leminga, ademais de selombra e frescura, também lhes dava lunto para cozer os dízimo cunca emprestavam tortulhas. Estavam ali quais todas la urdidura e banimada. Disse conto meia dúzia de garotos, desgraçaram o cerdeiro de tio Faustino. Diz na Magalhanas, uma tísica seca e semida, embaixo do lienço e do alxambre, com las agulhas nas manos angurriadas, a truquejar, mas mais aposta a la renda do que se fura tirar o pai de la forca. Que não bundou enchi la barriga, que ainda lhes escucharam umas galhadas. Disse que foram os dous de peja. Ele tio Armando Galhardo, o mais velho, Zé Petisqueiras, que há não ia garoto nenhum. Ajuntou Marilice, gorda e medrada, como uma macheira, com o latadeiro de mandil a estourar por riba, lanchúndia, abornalada na punta do fincão deitado que lhe servia de chantalho. E disse que lutou também iba à Clotilde. E eu não ia por tal, mas a mim diziram-me-lo. Marra esta parte aos correios, que de breve traem-lhes novidades. Responde-lhe a Clotilde, vermelha como um tomate, afeita aos demandos do filho que ele bem sabia que era escalabrês. E então, quem foi o chudeiro que te lhe deixou? Diziram-me-lo, Não importa aqui, que eu não gosto de amantar a naide. Eu não sou dessas de mercar aqui e vender ali. Eu também lhe o disse, que lhe não havia de haver sido, que ele não ia dos de lá que mandita dos outros. E os olhos de Marilice amarraram pela renda enquanto a boca arremedava uma rijica de caçoada, farta de chaverelha, e todo o povo, aquele filho de Clotilde e os dous de Lapeja, que nos se apertavam, trás de las boiadas, a poner las rateiras aos pássaros, a jogar la bilharda, anjoldados toda a aldeia, desde que saliam de la escola até que tocavam las trindades, e pelos vistos também acompanhavam a las cerejas. Com quem anda o meu Américo, ou queda de andar, não lhe importa naide, mas trai-lhe a barriga chena. Não precisa de ir enchir aos cerdeiros tio Faustino, lecumenência, umas cerejicas que parecem caganetas de conelho. Vá, deixai-vos olhar disso. Quem foi, foi bem. O garunho do Faustino foi-lhe bem empregue. Ele tem tanta cereja. Acalmou Alberto Picoto, alborrão, solteirão de 50 anos, arrumado a larmana de Leide e a viver em casa do cunhado, que nunca havia mirado para uma rapaza com ganas de lhe ser bono. Mas então, sempre de volta de lastis, a cheirizar e sempre suposto a levar e a trazer. Também sobrava o tempo que o trabalho fazia-lhe danteira. Os nubis, disse que uma rapaza de sância está prenha. Contaram-me atrás de ontonte. A mim custou-me a fintar. Sempre a caminho de la missa, um vidrico que nunca lhe dava laire, e agora uma destas. E eu ia contar que ouvi. E mirai que me o deixo ia por que saber. E se impreda o rapaz do teu polho? Perguntou Mari Cândida, que não era chime faladeira, mas também lhe gostava esfuriacar na vida dos outros. Disse que sim. Mirai, um garoto que ainda não há nada, ainda trazê-lo as calças rachadas. Quais que ainda não pão na balha na cara. Ele já fui a chacá-las shorts. Quedou livre. Não vês que lhe falta um dedo, que lhe estroncou com um foguete. E magia um rapaz bim-pim-pão. E ele burrão picava um cachico de cortiça, com a navalha que sempre trazia no bolso do jaleco. Vós não lhe vês passar aqui para baixo e para riba, sempre tão escrinchado, tenho-lhe ambidico. Como depressa, alfarrapico de lamarimel e alcaçou. La Santulária, a la espera del subiaco lhe fuxa parar ao bico. Lair continuava abafadiço e mais pejado com as quantas arrobas de cortiça. E acha apressavam ouvir las quilas de algumas vacas que salindo de la corte e umas palavras soltas olhar para riba. Tortulhas se pertava de la xéstia de uma tarde de brano. Mirai, olhar a venta e droteia. Que labrá passado para venir tão tarde? E lhe agüelha que lhe gusta tanto um ajuldica. Ainda bem que se quedou em casa. Às vezes tem uma conversa tão mofosa. La tardiga iba-se arrumando ao pé de lolmo, devagarico, pense que meio auxada, porria amorrunhada com la calma que abafava tortulhas. Antó, mulher, que vos passou que parece que venis me pilocha? Deixai-me olhar que estou-me enfastiada. Tenho o estômago tão resinado. Chiscou-lhe lá o ardente ontem à noite e a pôs chave-lhe a boca de chapéu velho. Resungou-lhe burrão, entre dentes, com os narizes amarrados pela cortiça, a modos que Doroteia não loubisse. E há visto um botico de aguardente? A mim e remédio santo pelas maleitas do estômago. Não ia isso, mulher. Vós andava-se sempre, café, café. E eu hoje... Apus-lhe almoço, também quis promantar, mas nem sequer lhe acabei. E revolveu-se-me na barriga, lamargoso, que eu cheia lhá. Porém não botestes açúcar? Mirai que sim, açúcar se amarga muito. Botei-lhe duas colheradicas, mas comi-lo e não gostei nada dele. Comiste-lo? Mas então vós como fazeis para lhe comer? Ai, como fiz? Então como a vez de lhe comer? Pois arramei l'aua e comi la cozedura.
Porque la llengua vai para onde la llevarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.